Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse 19º domingo do tempo comum, segundo domingo do mês de agosto, estamos celebrando aos vocacionados à vida em família. E também, especialmente nesse domingo, celebramos o Dia dos Pais, representando também a questão familiar. As leituras desse 19º domingo do tempo comum do ano A têm um pouquinho de semelhança falando sobre a questão de domingo passado, sobre a transfiguração. Lembremos que no domingo passado, no Evangelho, na Transfiguração, aparece Jesus dialogando com Elias e com Moisés. E a primeira leitura desse 19º é justamente sobre Elias. Elias sobe ao Monte Horeb e vai rezar, porque ele está sendo perseguido por Jezabel. Elias, então, sobe ao Monte de Horeb, onde faz a experiência de Deus, rezando. Este, porém, não se revela mediante os elementos tradicionais, né, como a gente viu no texto, o vento, o terremoto e o fogo. Mas Deus vai, sim, se manifestar na brisa mansa e silenciosa. É no silêncio que muitas vezes e praticamente sempre Deus vai nos falar. Por isso, quando a gente reza, precisamos entrar em sintonia com o silêncio para ouvir Deus falando conosco. Muitas vezes devemos também sair das formas tradicionais para encontrar Deus. Deus se revela de maneiras inesperadas e variadas, também no silêncio do coração, principalmente. Já na segunda leitura, Paulo fala com tristeza do sofrimento, fala também da rejeição de Jesus por parte dos judeus. Mas ele fala que o amor dele é tão grande, o amor que ele tem por Jesus, que ele seria capaz de desejar ser rejeitado por Cristo em favor dos seus compatriotas, se isso os movesse ao compromisso com Jesus. Paulo apresenta também alguns privilégios de sua condição de israelitas, como prova de amor a Deus. E no Evangelho desse 19º domingo do tempo comum, é a experiência de Jesus caminhando no mar, nas ondas revoltas sobre o caminho. É preciso perceber que atravessar as ondas da resistência para expandir o reino de Deus. Caminhando sobre o mar, Jesus, como que antecipa a vitória sobre a morte, como foi feito semana passada na Transfiguração, que será alcançada com a ressurreição. Jesus convida a encarar os desafios. A igreja precisa fazer a travessia do mar, pois a outra margem do lago é o lugar da missão. Portanto, a comunidade não pode ficar fechada em si mesma por medo de enfrentar as necessidades, mas precisa sair das periferias. No Evangelho também, Deus é precedido pela tempestade, mas ele domina a tempestade. E é na calmaria que ele dirige a palavra a Elias, na primeira leitura, na brisa. Jesus domina as ondas do lago e dissipa o pânico dos discípulos. A sua manifestação é um convite a ter fé nele. E aí fica a pergunta para nós: será que nós confiamos em Jesus? Pedro diz, né, para Jesus no texto que ele quer caminhar com Jesus, né? Então, quando Pedro vê Jesus, vai ao encontro, né? E Pedro diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus responde: vem. E Pedro vai. Mas quando Pedro sente o vento, ficou com medo. Podemos fazer um paralelo da primeira leitura da brisa, né? A brisa é mais leve, o vento é mais forte. Então, é necessário que a gente entenda essa questão de Deus, de confiar em Deus, confiar em Jesus. E Pedro, no momento que vê o vento, ele não consegue e afunda e pede para Jesus: Senhor, salva-me. Jesus estende a mão, segura Pedro e fala: homem fraco na fé, por que duvidastes? E é nesse sentido em que nós, seres humanos, muitas vezes, infelizmente, a gente duvida da nossa fé. Portanto, a narrativa e a mensagem parece ser que a igreja deve acrescentar uma presença confortadora do seu Senhor, de Jesus. E é nessa fé que podem aparecer falhas, como a do caso de Pedro. Sabemos das dificuldades que a igreja enfrenta hoje. Nós também enfrentamos muitas dificuldades. Deve nos fazer enxergar melhor a presença de Cristo nos novos setores da igreja, sobretudo na população empobrecida e excluída da sociedade e do bem-estar da globalizado. De repente, Jesus se manifesta como calmaria no ambiente tempestuoso das periferias do mundo. Na simplicidade das comunidades nascidas da fé do povo, temos coragem para ir até ele, ou a gente duvida, deixamos-nos levar pela onda da sociedade, pela onda do consumismo, pela onda da tecnologia. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Cristo está conosco, ele nunca nos abandona. Por isso que ele fala: não tenhais medo. Não precisamos ter medo porque Jesus está conosco. E a gente tem que ter fé. E o problema maior é a nossa falta de fé, que leva à falta de ânimo e de coragem. Afinal, o que significa para uma comunidade ou para cada um de nós ter fé no Cristo, que caminha sobre o mar, que está acima de todo e qualquer poder maléfico? Ainda que ouçamos a palavra de Jesus, como Pedro, não conseguiremos vencer o poder do mal se o medo falar mais alto. Quando tiramos nossa atenção de Jesus e damos espaços ao medo, Jesus passa a ser para nós apenas um fantasma, uma miragem, uma aparição sem sentido. O medo, então, faz afundar os problemas e conflitos, fechando a pessoa e a comunidade em si mesmas. Sobre isso, vale recordar a palavra do Papa Francisco: prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada, por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e pela comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Evangelii Gaudium, número 49. O Filho de Deus, afinal, revela-se como companheiro de jornada, o defensor dos fracos, um irmão maior que nos acompanha na missão e nos dá forças para superar mares de maldade, injustiça e tribulações. Com fé e coragem, chegaremos com ele ao outro lado, mais além, onde nos espera a terra de uma vida mais digna, partilhada e fraterna. Não tenhamos medo, portanto, pois ele é ele mesmo, o nosso Mestre Senhor, assim o quer. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, não tenhamos medo, que a gente tenha fé, que a gente acredite em Jesus, que ele vai nos ajudar, está conosco. Peçamos que Jesus aumente a nossa fé para a nossa caminhada em nossa missão. Que tenhamos, nesse domingo, Dia dos Pais, para aqueles que têm os pais ainda no meio aqui vivo, passamos com eles, possamos ter um almoço, dizer palavras de que você é importante na minha vida, eu te amo, você é muito importante para a nossa família. E aqueles que têm os pais já no céu, que façam uma prece para que eles lá em cima intercedam por todos os nossos familiares. Que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Peçamos também pelas famílias, já que também, nesse segundo domingo de agosto, celebramos a família, para que as famílias sejam um alicerce para cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa mãe, também nos ajude na nossa caminhada, que tenhamos uma semana com todas as graças e bênçãos de Deus. Não tenha medo. Senhor, aumente a nossa fé, que nessa semana tenhamos essa perspectiva para a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma grande semana para todos nós. Fiquem com Deus.